podcast Curadoria. O conteúdo da Ecocultural para a programação do TEI Online. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Curadoria. E no episódio de hoje, temos um outro episódio sobre empreendedorismo jovem. Desta vez, o tema é artes digitais. Estamos aqui com a participação da nossa querida Gabriela Souza. O nome artístico dela é Yupi.ga.
Yupi.ga.
Sim, Yupi, né? Yupi.ga. Mas a gente chama ela de Gabi. Ela tem 19 anos e começou a sua carreira recentemente. Ela faz faculdade de animação aqui em São Paulo. E ela sempre tenta trazer um pouquinho dela nas suas obras. Seja muito bem-vinda, Gabi.
Uhul! Oi, gente. Obrigada.
Animada para o nosso podcast de hoje?
Tô animada, sim.
Ah, eu também. E aí, a gente também está com um convidado maravilhoso, que é o Gustavo. Ele tem 18 anos. Ele é fora de São Paulo. Ele é de Goiânia, Goiás. Ele estuda arte há 2 anos. É, ele é atleta de fisiculturismo e consegue sustentar o seu sonho pelo trabalho artístico. Ele sempre procura se esforçar ao máximo a qualquer coisa que se propõe a aprender. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
Olá. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Independente da hora que você estiver assistindo.
Exatamente. Fala aí, tá animado para nossa conversa?
Animado.
Ai, que bom, que bom. Vamos começar então. Fale um pouquinho de vocês, exatamente o que vocês fazem. Enfim, podem começar.
Ah, você quer falar primeiro, Tavo?
Então, no início eu comecei a estudar arte, né? E com o tempo, com a influência de outros artistas, né, que eu entrei em contato, eu pude entender que daria para trabalhar com isso. Então, eu acabei me esforçando, tipo, muito nisso, em aprender e melhorar o trabalho em si, né? Até chegar em um nível que fosse agradável. Para começar com isso, eu vi que, tipo, tinha oportunidades dentro dessa área. Então, foi bem isso que eu segui e estudei, e hoje eu trabalho com isso.
Muito bom. Bom, eu sempre fui aquela criança artista, né, que desenhava desde pequenininha. Inclusive, quando eu era pequena, eu vendia meus desenhos por bala, desde pequena, aí fazendo umas vendinhas e tal.
Que fofura.
É isso aí, pra conseguir bis, né, tudo. Só que mais recentemente, em 2016, na verdade, eu comecei a olhar para o desenho de outra maneira. Eu passei por uma fase bem difícil e eu comecei a desenhar muito, meio que foi uma válvula de escape. E eu vi que eu queria fazer isso mais do que um hobby, sabe? Era uma coisa muito mais forte para mim. Então, eu comecei a pesquisar, eu comecei a conhecer outros artistas também através do Instagram, porque tem várias pessoas que compartilham um pouco de como é trabalhar com arte lá e tudo mais. E isso super me inspirou. E eu fiz tudo para poder estar agora, onde eu tô na faculdade de animação, que é meu sonho, quero animar um dia, trabalhar fazendo minha própria série. Mas é isso, eu tô agora no meu caminho para poder fazer meus próprios trabalhos com pessoas de fora e tudo mais. Sempre continuei desenhando.
Ah, que legal. Obrigada por compartilhar um pouquinho aí da sua história. Você também, Gustavo. Gente, sobre ser artista, me diga, como foi a reação da família de vocês quando vocês chegaram assim e falaram, não, eu quero ser artista?
Tipo assim, a minha família, ela sempre me apoiou muito em todas as coisas, assim. Eles sempre viram que eu tinha esse lado meio artista, mais para as artes, mais de humana, sabe? Na verdade, todo mundo achava já que eu ia para algum caminho de humanas. Mas a minha mãe sempre esteve do meu lado. Mas acho que o mais difícil é, por exemplo, com meu pai, que ele sempre, quando chegou a época, né, de procurar faculdade, de vestibular e tudo mais, ele sempre falou, você quer fazer isso mesmo? Você não tem um plano B, um plano que vai dar dinheiro? Você não quer fazer engenharia? Não, não quero fazer engenharia, mas, tipo, ele não conseguiu enxergar muito bem o potencial de poder ganhar dinheiro com arte e tudo mais, mas é porque ele não tá nesse mundo, eu super entendo ele e tal, mas a minha família reagiu bem até, a gente tem essa rede de apoio, eu sei que eu posso contar com eles para sempre, pelo menos nessa parte tá tudo bem encaminhado. Tem pessoas que não concordam muito, mas a maioria tá do meu lado.
Bom, na minha parte, né, familiar, em questão de apoio, digamos que assim, ainda é uma coisa difícil, né, de ser vista como trabalho. É, não por eles, tipo, igual a Gabi falou, a gente não culpa eles, mas ainda é uma coisa que é bem, tipo, entre aspas, desconhecido aqui. Desconhecido no Brasil, sabe? É algo que tá se formando agora e tal.
O mercado de arte no Brasil, ele ainda tá engatinhando. Não tem muitas pessoas que são formadas para poder fazer isso. Tipo, não tem muita gente que fez faculdade justamente para isso. Na verdade, a maior parte das pessoas que estão no mercado de animação, de ilustração, são pessoas que, tipo, elas desistiram de fazer o que elas estavam fazendo antes. Normalmente estavam fazendo curso de arquitetura, coisa assim. Tanto que tem uma artista que eu gosto muito dela, a Bianca Nazari. Ela era arquiteta e tal, e ela trocou a vida toda para poder seguir fazendo ilustração. Tem muitas pessoas no ramo que são exatamente isso. Eles agora, só agora, viram que dava para fazer o sonho, sabe? Aí, acho que tem muita dessa visão antiga de que arte não é uma profissão, mas é só com o pessoal mais velho e tal. Não tem muita informação, né? Tinha que ter mais. Por isso que é bom a gente estar fazendo um podcast para falar sobre isso.
Mas, bom, continuando. Assim que eu vi, né, eu mesmo pude reconhecer que isso podia ser algo além do hobby, podia se tornar um trabalho, sabe? Eu comecei a, tipo, trabalhar com isso, investir mais meu tempo nisso, minha paciência, sabe? Investir mais, no geral, nisso, de procurar trabalho, de procurar uma coisa de que possa me ajudar, sabe? Então, tanto unindo o útil ao agradável, porque é o que eu gosto muito. E seria muito bom, sabe, poder trabalhar com isso. E quando eu vi que era possível, eu acabei me empenhando nisso e iniciei, né, nessa vida de artista, digamos assim, para ganhar dinheiro. Então, assim que eu comecei a ganhar dinheiro, meio que essas lacunas do desconhecido aqui em casa foi sumindo, sabe? Pelo fato de que eles perceberem que também pode ser um trabalho, sabe? Assim como qualquer outro. Além de ser bastante flexível, né? Tipo, você trabalhar no conforto de sua casa, isso é um sonho de muita gente.
Sim, isso é verdade. É, na opinião de vocês, assim, vocês acham que trabalhar no ramo artístico, na parte da ilustração, né, que vocês dois atuam, é melhor trabalhar dentro de um estúdio, trabalhando com eles, carteira assinada e tudo mais, ou de forma autônoma?
Eu acho que isso depende muito, né? É bem mais fácil você ter controle da situação se você é freelancer. Assim, não é controle total, né? Porque você não sabe quando que você vai conseguir um trabalho e tudo mais, mas numa empresa você tem menos liberdade artística e do seu tempo. Tudo depende do jeito que é melhor pra você, né? Você não acha, tá? Fala aí.
Sim. Eu acredito que seja o sonho de, pelo menos da comunidade, né, que eu convivo, seja o sonho de muita gente entrar numa empresa. Pelo conforto que traz, por todo mês ser garantido que você vai ter um salário ali, que você vai ter, sabe, uma fonte de renda fixa. E isso ajuda muito. Isso conta muito, porque a gente que é artista, a gente não sabe quando vai vir muito dinheiro, quando vai vir pouco dinheiro. A gente não tem bem uma média, assim. Tudo vai depender do mercado. Vai depender de como tá dos meses. Tem meses que vão ser muito bons, tem meses que
tem
vão
que ser bem planejado, né?
Mas eu acho que traz uma segurança. Você ser contratado por uma empresa e também vai ajudar você a ter mais nome no mercado.
Uhum. Mas, de qualquer maneira, eu acho que todo artista começa sendo freelancer, fazendo algum trabalho para um amigo, fazendo um trabalho para, sei lá, uma loja que é perto de casa. Acho que todo mundo começa desse jeito, para depois ver o que quer fazer. Porque depende muito, por exemplo, você que é ilustrador, pode procurar trabalho, por exemplo, para ser concept artist, like, para fazer o concept dos personagens, para poder fazer planejamento de como que é?
de
publicidade, por exemplo. Você pode entrar em várias áreas. Então, para fazer capa de livro, e tudo isso você pode fazer tanto sendo freelancer, tanto sendo dentro de uma empresa. Tem milhões de possibilidades no mercado atual. Só precisa de mais gente, precisa de mais artista.
Falando em mais artista, vocês acham que, tipo, o que vale mais, assim, entre aspas, né? Não vamos generalizar. Mas o que vocês acham que mais tem peso maior? O portfólio ou o diploma?
Portfólio.
Portfólio, com certeza.
Uhum.
Hoje em dia, né, as empresas, pelo que a gente vê, eles sabe, bem que eles não querem saber quanto tempo de faculdade você tem, etc. Eles querem saber, tipo, se você é capaz de fazer aquilo que eles propõem.
Sim.
Então, assim, isso vai contar muito mais do que ter algo dizendo que você estudou em tal lugar. Mas com não certeza. Que não seja importante.
O lance é que, assim, o diploma, a faculdade, tem que ser uma coisa que você quer, sabe? Você não pode fazer uma faculdade só porque você precisa desse documento. E principalmente na área da arte, se você for fazer uma faculdade que tem esse caminho, que nem eu, por exemplo, é muito mais proveitoso você estar fazendo isso para poder aprender mesmo. Porque na hora que você vai procurar um trabalho, que nem o Otávio disse, eles vão olhar mais para o seu portfólio. Você pode ter um diploma na melhor faculdade de arte do Brasil, mas se você não consegue fazer um desenho bonito, se você não consegue entregar o desenho na hora, no prazo certo, ou coisas desse tipo, se você não é um bom artista, se você não sabe desenhar, o que adianta o seu diploma? Eu acho que o legal de fazer a faculdade é estar aproveitando esses momentos, aproveitando o feedback. É muito bom para poder fazer networking, porque você conversa com os professores, e aí os professores conversam com os amigos dele, e aí você acaba fazendo toda essa rede de apoio. Você também é muito legal para fazer parte de grupo de estudos. Tipo, na minha faculdade, a gente tem um grupo de estudo de desenho, de Illustrator Render, de games, e a gente passa uma horinha na semana para conversar, para poder trocar ideia. E isso é o mais importante, assim, no lance de faculdade e tal. Na hora de você for fazer um emprego, eles só querem saber se você consegue fazer bem o trabalho. Tanto que o Tavo, né, fala aí, ele não tem faculdade e já tá fazendo vários trabalhos para gringo, inclusive.
Fala aí então pra gente, Gustavo, qual que é o...
Ele tem um site.
Olha,
com a tabela de preços, acho isso profissional demais.
Fala aí pra gente.
Sim, na questão de trabalho, né, indo um pouco pra frente, além do aprendizado e essas coisas, já inserido na questão do trabalho, é importante você ter uma boa comunicação com o cliente e essas coisas. Isso vai te ajudar a conseguir, sabe, coisas que você não esperava que fossem possíveis. Tipo, como a arte digital é digital, tem muitas, muitas, muitas oportunidades, sabe? E não só aqui no Brasil, mas tipo, em outros lugares. Você tem uma comunicação, você falar em inglês é muito importante.
Então, assim, inglês é muito importante.
Sim, essa junção de conhecimentos que você vai ter na parte de comunicação, na parte de visual do seu trabalho, de como você se porta como pessoa e artista, vai contar tudo para você conseguir um bom aproveitamento, sabe, das oportunidades, para você conseguir oportunidades, para você conseguir trabalho. Então, tudo isso vai contar. Vai contar você ter competência no seu trabalho. E é só você se empenhar que tudo isso vai vir com o tempo, né? E cada vez, tipo, de acordo com a sua evolução, tanto como pessoa, tanto quanto artista, vai evoluindo e cada vez você pode mais valorizar mais o seu trabalho, em questão de valores e essas coisas.
Uhum.
Tudo evolui em conjunto.
Concordo também. Esse lance de valores, no começo, sempre dá uma ansiedade, né? Porque a gente não quer cobrar muito caro, que não se sente muito confiante, mas, ao mesmo tempo, você não pode desvalorizar o mercado, porque se você cobrar muito barato, todas as pessoas que forem comprar com você vão achar que todos os artistas vão cobrar R$10 por um desenho. Isso não é uma realidade, né?
Eu ia falar sobre preço com vocês agorinha.
Olha só.
Vocês leram minha mente, ó. Isso daí é uma conexão aqui que a gente tá tendo. Como que é que a gente dá preço para as nossas criações?
Cara, isso vai muito de você, mas você tem que averiguar o tempo que você demora para poder fazer um desenho. Tipo, eu já vi que, por exemplo, eu preciso de umas 3 horas para poder fazer um desenho corrido, assim, se eu não fizer nenhuma pausa, nem nada. E isso demanda muito que o preço, você vai ter que pensar na qualidade, no nível de desenho que você vai fazer. Se você vai fazer uma commission que você só vai entregar um sketch, você vai cobrar mais barato, mas se a pessoa quer um trabalho completamente finalizado, tudo pintadinho, bonitinho e tal, vai ser mais caro. Entende? O tamanho também interfere muito.
Então, no meu caso, eu acho que de precificação, assim como a Gabi falou, né, vai depender muito das pessoas. Mas eu diria para quem está começando, para quem está iniciando no ramo, eu recomendo colocar um preço um pouco abaixo do mercado e ver como é que você vai sair. E assim, você pode ir aumentando, você pode, sei lá, diminuindo.
Abaixo, tipo, por exemplo, não coloca R$10, tá? Abaixo seria, sei lá, R$30 pra cima, viu? E só pra ninguém vender negócio por R$5. Porque,
não muito abaixo,
de qualquer maneira, todo... Beleza, vamos dizer que, sei lá, eu faço um desenho em 15 minutos. Eu não posso... pegar isso e vender por R$5, porque não são só 15 minutos de trabalho, tem toda a vivência que você teve para poder chegar naquele resultado final também, sabe? Você tem que colocar em consideração o tempo que você leva, mas também a toda a sua vivência para poder ter aquele resultado final, para você ter o traço que você tem agora. Então, vai muito de você, só não... Não tenta se desvalorizar e também não colocar um preço muito alto. Se você tá no começo, não, sei lá, não começa com R$1.000. Né? Acho que ninguém vai pagar R$1.000. Principalmente se você for fazer uma commission para pessoa física. Isso é diferente. Se você for fazer uma encomenda para pessoas reais, né? Para pessoas ali que não vão utilizar o desenho numa propaganda ou coisas assim que elas vão ganhar muito dinheiro com isso, você tem que colocar isso na balança. Porque pessoas físicas vão, por exemplo, imprimir e colocar na parede, ou só utilizar como foto de perfil. Já uma empresa pode utilizar esse desenho várias vezes. Se você for fazer uma encomenda para Coca-Cola, vamos dizer assim, vai fazer um desenho que vai ficar ali na latinha. Cara, você tem que colocar isso na balança. O preço de você fazer uma encomenda para empresas grandes tem que ser bem maior, porque eles vão reutilizar aquilo várias e várias vezes. Vai se tornar a estampa daquela marca também. Então, isso influencia muito.
Vocês já tiveram que convencer algum cliente do preço? Tipo, alguém já reclamou que estava muito caro e vocês precisavam convencer ele?
De que valia?
É.
Sim, isso é bem comum, na verdade, porque assim como a gente estava dizendo lá atrás, ainda não é uma coisa que as pessoas têm muito conhecimento. Então, assim, eles não têm essa base de preço, sabe? Eles não...
Na verdade, o brasileiro comum, né, não valoriza muito a arte.
E, sim, mas a gente já teve, né, pelo menos em minha parte, que convencer alguém de que o meu produto vale aquilo. Meio que a gente sempre tem que convencer, né, o cliente a comprar. Mas quando o cliente realmente tem interesse, ele vai pagar aquilo lá, vai pagar o preço independente de quanto, pô. Se ele realmente gostar do seu trabalho, se você tiver uma boa comunicação, entregar no prazo, isso acaba compensando, sabe? Mesmo se você tiver um valor alto, tipo, acima do mercado, se você tiver competência nisso, vai acabar compensando o preço, né?
Até agora eu tive experiências muito boas, assim, porque eu tenho vendido para pessoas que eu conheço e já converso muito sem ser fora da relação cliente e artista. Então, tenho tido experiências muito boas, que a pessoa me entende, tal, a gente conversa, ela sabe que dá trabalho e tudo mais, de se fazer uma coisa assim. Mas é muito comum, por exemplo, você entra no Twitter, os artistas reclamam que muita gente não dá valor, principalmente aquela pessoa que já chega, pede um monte de coisa, e aí no final você dá o preço, ela fica, ah, ué, achei que você ia fazer assim, de graça.
Ué, tem que pagar?
Exatamente.
Aí é muito engraçado isso, que você vai fazer, por exemplo, é a mesma coisa chegar para um médico e falar, ué, você não ama salvar vidas? O quê? Tem que pagar para você? Como assim? As pessoas são meio sem noção, às vezes.
Mas, bom, ainda naquele negócio de precificação, eu acredito que a média de preço de cada artista, né, vai depender de quanto está o mercado também. Você vê pessoas com estilo parecido com o seu, que tem né, uma experiência a mais que a sua, e conseguir ver aquilo e colocar um preço justo que pague o seu tempo pela sua mão de obra. É algo em torno disso.
Eu acho muito importante dizer também, por exemplo, eu gosto de usar o método de a pessoa paga metade primeiro, e aí eu mostro como que tá o sketch, aí ela vai lá e tem algumas alterações que podem ser feitas. É bom dar um limite de alteração, porque senão a pessoa vai pedir alteração para sempre. E aí, depois, quando você tiver terminado, ela paga a segunda parte. O Tavo já gosta de receber tudo primeiro, né, não, Tavo? Falei,
do seu
jeito.
Eu me sinto mais confortável assim, porque, né, isso vai muito dar confiança também sua com o cliente, né? Como você disse que pessoas que você já conhece, que já tem uma afinidade, você vai entender que aquela pessoa vai pagar, que ela tem a garantia. Mas a forma mais segura, né, pelo menos que eu vejo, eu gosto de receber o pagamento antes, assim, eu recebo e inicio o trabalho.
Eu acho que dos dois jeitos sempre funciona. E é sempre muito bom quando, por exemplo, você vai mostrar o desenho para o cliente, assim, tá no meio ali do desenho, você nunca se esqueça de colocar a sua marca d'água, de colocar a sua assinatura, porque tem muita gente que dá golpe nessa fase de desenho. Já vi outros artistas, por exemplo, você manda para a pessoa ali, e aí ele pega esse sketch e leva embora, usa o sketch. Então, sempre lembrem de colocar a assinatura de vocês, tudo que vocês fizerem.
Ainda mais por ser algo digital, né?
Uhum.
É algo fácil de ter um certo plágio, etc.
Plágio é uma coisa que, meu Deus, muito bem.
O Gustavo, ele tem algumas experiências com o exterior. Gustavo, você vende mais aqui para os brasileiros ou para as pessoas de fora? Conta pra gente.
Então, na verdade, meu contato com brasileiros seria tipo 10% do trabalho. Eu tenho mais afinidade, né? Eu já iniciei com as vendas lá de fora. Então, eu tenho mais afinidade com eles. Eu tenho uma comunicação melhor. E assim, isso é uma coisa que vai... que vem com o tempo, né?
Uhum.
Mas, sim. Eu venho no exterior e... igual eu tinha falado, né? Isso, o fato de ser digital permite a gente ter meio que essa globalização do trabalho.
Uhum.
Então, assim, acaba sendo um ambiente bem seguro e confortável. Além de...
é bem mais fácil que eles estão acostumados também, né?
Sim, eles já têm mais valorização. E é bem mais fácil você conseguir o dinheiro do mês, você conseguir bater suas metas, você conseguir cumprir tudo que você dispõe, né? Em curto prazo, porque lá, consequentemente, com a valorização das moedas dele, acaba sendo mais dinheiro para nós, né, brasileiros.
Você conhece. Nossa, me enrolei tanto. Você consegue mais trabalhos pelo Reddit, né, Paulo?
Sim, tem vários lugares, né, da internet que dá pra você conseguir, mas no geral é só você ter alguma forma de compartilhar seu trabalho, redes sociais e afins.
Uhum.
Uma forma de compartilhar seu trabalho e uma forma de chegar neles. Como você vai chegar nessas pessoas, né? Você tem que estar mais presente nos lugares que eles. Eles estão lá, as pessoas que consomem arte. Então, assim, você não vai conseguir vender para uma pessoa dos Estados Unidos se você coloca numa rede social, se você coloca num grupo brasileiro, né? Então, você tem que estar inserido nesses outros lugares para conseguir ter mais comunicação com eles, para conseguir compartilhar seu trabalho, né, globalmente.
Mas é muito legal também, por exemplo, isso é uma coisa que eu tenho que fazer, inclusive, colocar as informações no Instagram em inglês e em português. No meu tá só em português, né? Eu tenho que botar, trocar para deixar em inglês também. E tem que criar uma conta no Reddit.
Se você tiver um conhecimento bom, né? Mediano. Se você tiver um inglês intermediário ou avançado, já seria muito bom.
Uhum.
Já ajudaria muito, né? Nesse quesito de comunicação com eles.
Só saber escrever já tá tranquilo, né? Muito difícil você entrar numa chamada com alguém.
É muito difícil. Sim, realmente.
E como que faz para você receber e converter a moeda de fora, assim?
Então, como eu moro no Brasil e minha conta bancária, essas coisas são brasileiras, né? CPF, afins. Eu uso o programa PayPal. Ele é bem conhecido, eu acho que a maioria das pessoas vai estar conhecendo ele. Mas, enfim, o próprio programa ele já faz isso para mim. Ele já converte o pagamento. E é muito simples receber pagamento lá. A única coisa que o cliente precisa ou você é de um e-mail, sabe? Que o e-mail já liga na conta do PayPal e propriamente dito com isso já consegue receber. Já consegue receber os pagamentos. E o próprio programa já converte, por exemplo, em dólares para reais.
Nossa, então... literalmente, qualquer pessoa com conexão com a internet pode vender para fora, assim.
Sim.
Sim, qualquer pessoa.
Todo mundo pode.
Nossa, eu achava que seria algo, assim, surreal, sabe? Vender para as pessoas, assim, de outros países. Porque a gente fica meio fechado, às vezes, né? No nosso país, eu não tinha ideia dessa facilidade, sinceramente, assim.
Uhum.
É muito fácil. As pessoas, né, acham que é bem complicado, mas não. O mais difícil é você conseguir ter essa conexão, né, de cliente, né? Cliente
e artista. Acho que a parte que mais demora é primeiro você ser conhecido e tal, porque depois disso o pessoal acaba... naturalmente, você posta ali e tal, commissions abertas.
Quanto mais encomendas você fazer, mais conhecido você vai ficando, mais experiente você vai ficando, e mais fácil vai ser de você fazer outras, né?
Uhum.
Mais fácil você entender novamente.
Mas, assim, vocês vão atrás dos clientes, né? Não eles que vêm atrás de vocês. Tipo, vocês têm que ir lá procurar, vocês têm que mandar nessas redes sociais sempre à procura.
Sim. Assim como qualquer outro trabalho, por exemplo, um vendedor de roupa, né? Assim como ele tem que postar, olha, eu tenho essas peças de roupa para vender esse mês, colocando lá a precificação dele, eu também tenho que fazer isso, eu também tenho que divulgar meu trabalho. Como eu não sou alguém famoso, né, digamos assim, uhum. sou alguém conhecido, eu acabo tendo que ir atrás deles, porque vai ser muito complicado de uma pessoa do exterior achar um artista brasileiro, de Goiás. Sabe? Então, a gente acaba tendo que ir atrás dessas pessoas, compartilhando nas redes sociais, compartilhando fotos de trabalho, portfólio, que é muito importante.
Uhum.
É sempre a gente vai te achando, mas, igual eu tinha dito, assim que você começa a vender, acaba sendo mais fácil nas próximas vezes, porque você vendeu para um cliente, o cliente ficou satisfeito, né? Teve satisfação no seu trabalho. Então, assim, a chance de ele voltar ou compartilhar para um amigo dele, para a família dele, pode compartilhar até para o cachorro, mas pode ser que alguma pessoa volte, né? Pode ser que alguma pessoa tenha contato com você e por causa dessa pessoa que você vendeu, né?
Uhum. O que eu mais tenho feito, assim, o que mais estou fazendo ultimamente, eu acabo conversando com os meus amigos e tal, às vezes sempre tem uma pessoa que precisa de alguma coisa, precisa de alguns emotes, que quer fazer alguma encomenda, assim, mais simples. É isso que eu tenho feito mais ultimamente, converso com a pessoa e tal, e aí ela tá a fim de comprar, eu vou lá, a gente combina, marca uma data, e aí faz. Só que o ideal seria mesmo que o Tavo falou, tá sempre postando nas redes sociais, é bom deixar bem claro que você tá fazendo commission e tudo mais. É muito legal, por exemplo, fazer trend, essas trends de desenho, chama muita atenção das pessoas, isso é muito divertido, você acabar fazendo coisas diferentes, e as pessoas podem se interessar pelo seu trabalho também.
Sim, sempre divulgar é importante, né? E também uhum. a gente aqui no T, a gente sempre fala sobre a importância da rede, do network, que serve para qualquer profissão que você queira, assim, principalmente quando você. Principalmente quando você vai trabalhar de forma autônoma. É sempre bom você ter contato, né? Não tem como você uhum. ser artista 100% solitário, assim.
Exato. Isso aí é uma coisa que a faculdade faz um bom trabalho, porque você acaba conhecendo seus colegas, vai ficar amigo dos seus colegas, vai ficar amigo dos seus professores, e eles acabam dando esse networking também.
Gente, também, às vezes, assim, é muito bom ter rede e tudo mais, mas às vezes, em algumas profissões ou em alguns trabalhos, ocorre uma certa disputa. Vocês acham que tem muito, na opinião de vocês, na experiência que vocês tiveram até agora? Tipo, essa competição de quem é melhor, quem é pior, assim, quem vende mais?
Eu acho que isso é uma coisa... Não acontece, assim, pelo menos eu não vivenciei uma disputa literalmente, alguém chegando pra mim e falando, ah, vou vender mais que você. Eu acho que acontece mais uma competição interna, pelo menos pra mim. Eu acabo me comparando muito com outros artistas, me sentindo um pouco menor e tal, mas isso é porque é insegurança minha mesmo. Eu acho que muitos artistas se sentem assim também, olham a arte das outras pessoas, desenham ali e falam, cara, eu nunca vou chegar nesse nível. Mas eu acho que cada um tem a sua própria jornada e a gente vai melhorando dia a cada dia. E cada artista tem esse problema de se comparar com os outros. E a gente tem que olhar um pouquinho mais para nós mesmos e valorizar o que a gente já está fazendo, sabe? Não acho muito que tem essa competição de briga por clientes ou coisas assim.
Bom,
o que você acha?
Eu acho que assim, os artistas, pelo menos na minha experiência, eu vi alguns artistas que não são, e, querendo ou não, sabe, arte é uma coisa que você vai se frustrar, que vai ter gente que é experiente, gente que não.
Uhum.
E, assim como qualquer outra coisa, tem as pessoas que vão se destacar mais e algumas que não. Talvez porque se empenhou mais ou teve mais facilidade naquilo. Então, assim, tem uma competição, mas não creio que seja suficiente para atrapalhar no mercado de trabalho. Porque arte é uma coisa muito vasta. Então, assim, tem espaço para todo mundo. Tem espaço para quem faz cartoon, quem faz tipo desenhos animados. Tem espaço para quem faz um outro tipo de arte, que é um mangá. que seria para quadrinhos, tipo animes, essas coisas. Tem estilo de arte para quem faz um realismo. Então, assim, tem mercado para todo mundo. Eu não acho que a competição entre eles possa me atrapalhar. Deixa que a pessoa não se dê por vencido, né? Não se afete mentalmente com isso. Não se inferiorize, não se ache menor do que as outras pessoas só porque é um estilo diferente ou porque ela não tem tanto estudo quanto a outra ou tanta experiência quanto a outra.
Eu acho a comunidade artística bem amigável até. Você entra, por exemplo, em servidores que tem artistas ali, sempre, pelo menos comigo, o pessoal sempre foi muito simpático, sempre foi muito a fim de conversar, de falar sobre as suas próprias experiências e trocar ideia. Eu acho que isso é muito legal também. Tipo, do pessoal sempre estar aberto para conversar. Tipo, eu conheci o Tavo desse jeito, né? A gente começou a conversar sobre arte, assim.
Ah, que legal. Vocês se conheceram pelo WhatsApp, Discord?
Pelo como... Discord.
E você só chegou assim... Agora somos amigos.
Ah, não, foi numa call aleatória. E aí eu acho que eu vi que o perfil dele tá... Que no nome ele já deixa tudo escancarado, que ele faz arte, né? Tava Arts. Aí eu falei, ah, ele é artista, vou amigar com ele.
Só pode ser artista, assim, não é possível.
É, aí a gente chegou e começamos a conversar. Deu aí o match da conversa.
Ah, que legal.
Por ser dois artistas, né, a gente acabou tendo essa união, digamos assim, dos interesses e acabou conversando e se conhecendo.
Vocês têm alguma dica de sites, redes sociais, além das quais que vocês falaram, que é bom para alguém que está começando agora, principalmente as gratuitas, assim?
Uhum. É, eu acho que, bom, a gente já mencionou, né, é importante repetir, agora que perguntou, Instagram, muito legal, Reddit, um site profissional, que, aliás, tem que colocar ali também no meu perfil, é o, ai, como que é o nome, que droga, só porque eu fui falar, eu esqueci, qual que é, tal, é aquele que tem ArtStation. O pessoal usa muito e você pode começar ali colocando essas coisas sendo iniciante mesmo. Tem muita gente que trabalha já faz tempo na área e tá no ArtStation, mas é muito legal desde o início você já ter uma conta lá, porque aí você vai atualizando o seu portfólio ali sempre. É meio que um site portfólio, né? Ali, uma rede social de portfólios. Que nem o Behance também. Mas Behance é mais pra quem é designer. E quem tá fazendo algo mais voltado pra publicidade.
Sim. Você tá falando de portfólio? É porque o ArtStation, ele é um, né, ele é um lugar já próprio pra arte, e que lá você pode compartilhar as coisas e que não vai perder a qualidade, digamos assim, da sua arte. Porque às vezes você se esforça muito, faz uma coisa numa resolução enorme, e quando você vai colocar num lugar, como por exemplo no Instagram ou no Twitter, aquilo lá acaba... comprimindo, né? E perdendo toda a qualidade.
Essas redes sociais, elas são bem importantes, mas tem esse lance aí, que perde a qualidade, então é sempre bom.
Sim, então a pessoa tem que saber diferenciar o que vai ser, né? O mecanismo de divulgação dela e o que vai ser o portfólio dela. Uhum. É onde ela vai expor a arte. Digamos que seja uma galeria. Galeria de pinturas. Você vai expor os quadros com baixa qualidade, sabe? Com uma pouca iluminação, como seria, tipo, os lugares que perdem a qualidade, igual o Instagram... Até o Twitter, né? Ele tira um pouco da qualidade. Você vai colocar numa plataforma própria para isso. Você vai colocar numa galeria com alta iluminação, alta qualidade, igual seria o ArtStation, né?
Tanto que o Instagram, ele é uma coisa mais... É mais tranquila. Qual é a palavra que eu queria? Não tô conseguindo lembrar, mas não é
mais informal,
coisa assim? Séria. Isso, informal. Você pode também, o que é uma coisa muito legal, mostrar um pouquinho de você nessa rede social. Pode também não ter vontade de se mostrar, mas eu acho muito legal quando o artista mostra o rosto, conversa e bate um papo. Porque muitas pessoas... chegam a querer saber mais e querer trabalhar com arte por aí, que, por exemplo, esse foi meu caminho.
É, eu vendo esses artistas se mostrando e conversando, falando um pouco sobre como eles trabalham e como eles também se divertem e tal, e fazem as suas coisas, é meio que esse caminho que eu cheguei para ver que, ah, dá para ganhar dinheiro e sustentar? Tipo, tem uma artista que eu gosto muito, já falei dela de novo, a Bianca Nazaré, é que ela é inspiração para mim, tá, gente? Ela sempre tá mostrando a vida dela nos stories e no feed ela posta os desenhos dela e tal. E é muito legal ver que, pô, a vida dela tá feita. Ela e o marido, eles desenham, fazem os trabalhos deles de freelancer e ela tá ali compartilhando tudo pra gente ver. Tipo, ela fez reforma, mostrou pra gente, sabe? Então dá pra ver que ela vive uma vida tranquila sendo ilustradora. E isso é muito inspirador. É isso que é legal.
Então, podemos confirmar 100% que é possível, sim, viver com arte.
Sim, é possível.
É possível, só tem que se esforçar muito.
É, como qualquer profissão, né? Tem que ir lá, correr atrás. É, que bacana, que legal. Muita gente acha que é algo assim que não tem muito futuro, né?
Uhum.
Principalmente quem faz de forma autônoma. Às vezes, quando você trabalha num Cartoon Network da vida...
Ah, meu sonho. Né? Cartoon Boy.
Aí as pessoas falam, ela tá num lugar que passa na TV. Mas quando você é de forma autônoma, né, as pessoas acham que não é nada, assim.
É, você tá se divertindo na frente do computador.
Sim. Qual foi o trabalho que você, ou o desenho que vocês fizeram pra vocês mesmos, ou um trabalho pra fora, que vocês mais gostaram de fazer? Vocês fizeram assim, falou, nossa, isso me representa, nossa, eu sou ilustrador.
Caraca, que difícil. Nossa. Meu Deus do céu, muito... Ai. Bom, fala você, tá? Porque eu tô pensando aqui.
Eu acredito que tenha, sim, algum trabalho, ou alguns, né, que eu tenha gostado mais, que eu vejo que eu me empenhei mais. Porque eu tava tendo um bom dia mesmo, inspirado para fazer aquilo. Mas, assim, geralmente, o trabalho que eu mais gosto é o que eu acabei de fazer. É o último que eu terminei, porque eu vejo que teve a evolução dele e dos outros, né? Então, assim, é difícil responder essa pergunta, porque a gente tá sempre se desafiando e querendo aprender mais.
Uhum.
E que acaba tendo, né, essa evolução e vendo que o melhor é o que... Você vê que se empenhou mais, que você vê que teve estudo, que teve, né, dias, horas por trás daquilo.
Uhum. Ai, eu acho que, assim, todo desenho que eu faço é muito importante, mas acho que uma coisa que me marcou muito foi eu bem no começo, nem tava, eu tava começando mesmo, tava no ensino médio ainda, que eu fiz uma exposição lá na escola de... eu fiz uma exposição com o tema negritude feminina. Então, eu coloquei mulheres negras em situações da vida, assim, situações legais. Eu amei fazer isso. Tipo, me marcou muito. Eu quero muito, por exemplo, refazer esse projeto com o meu traço de agora. Eu acho que seria muito interessante. Isso me marcou demais. Eu fiz só pra mim, né? Nesse dia, eu acabei fazendo encomenda também com pessoas que estavam ali na escola, que gostaram do meu desenho. E foi muito legal. Inclusive, tá no meu Instagram. Se você rolar um pouquinho pra baixo, você vai ver a série de desenhos que tá ali. Bonitinha, uma seguida da outra. E acho que mais recente, o que me tem dado muito orgulho, que eu fiz um trabalho para um amigo que ele faz live stream, né? Não sei se pode falar o aplicativo, não pode, na Twitch. Ele faz live lá na Twitch. E eu fiz emotes para ele, porque ele tá mudando a identidade visual da live e tudo mais, e esse trabalho foi muito legal de eu fazer, que eu fiz uma coisa nova, né, desafiadora, eu nunca tinha feito emotes, e foi muito legal de fazer, eu quero fazer mais emotes aí, mais pra frente, porque é muito divertido, e eu fiquei, nossa, muito legal, posso ver o emote ali na live dele, isso é muito da hora.
Ai, que fofo ver você falando assim, é inspirador, sabe? É algo bem gostosinho de vocês falarem da evolução de vocês, de como vocês ficam felizes com o trabalho mostrado para outras pessoas. É, sobre esse ramo, eu ia perguntar sobre o portfólio, voltando um pouquinho sobre o assunto de divulgação. É, por exemplo, alguém faz ilustração, como vocês. Só que essa mesma pessoa também gosta bastante de fotografia.
Uhum.
Aí, o que que vocês sugerem, assim, que vocês acham legal? Fazer um portfólio no geral, da sua arte no geral, ou fazer um para cada área que você faz?
Tá, eu acho que depende, né? É, essa pessoa, supomos que ela quer trabalhar com as duas coisas.
Isso, tipo, ela desenha, mas também é muito boa com fotografia.
Ok. Eu acho que, nesse caso, é um bom exemplo para falar das redes sociais. Onde é mais informal, tipo Instagram e tudo mais, você pode deixar misturado. Você pode deixar ali, tanto as suas fotos, tanto quanto os seus desenhos. Mas aí, o portfólio, ele tem que ser direcionado. Porque senão, a pessoa, o cliente ali, ele vai ficar meio confuso. Então, você pode ter um portfólio de fotografia e outro de desenho. Porque você tem que estar se apresentando ali como um único profissional e tal. Então, porque, por exemplo, se tá no seu portfólio, é o que você tem que entregar pro seu cliente. E se você coloca algo que, sei lá, uma arte que demorou muito tempo para você fazer, que você só gostou muito dela, mas não é isso que você quer fazer sempre. É, não é um projeto que você quer fazer toda hora. Se você coloca no seu portfólio, as pessoas vão pedir para você exatamente isso. Então, no portfólio, você tem que fazer as coisas que está disposto a entregar. Então, tem que ter essa diferenciação. Do que
separar
você
o hobby do profissional, né?
Exatamente. Que, por exemplo, se eu gosto de desenhar personagem, quero trabalhar vendendo personagem, desenhando ali humanos. Só que eu passei horas fazendo um desenho de um leão, eu me dediquei muito e tudo mais, eu adoro esse desenho, eu vou colocar no meu portfólio. Se eu coloco no meu portfólio esse tipo de desenho, as pessoas vão olhar aquilo e falar, nossa, ela faz esse tipo de coisa, então eu vou contratar ela pra fazer isso. Aí eu diria, por exemplo, se foi uma coisa que você se esforçou muito e tal, você gostou, coloca na rede social, é bom, sempre mostra o seu trabalho, mostra o que você tá fazendo. Mas aí no portfólio você tem que colocar exatamente o que você está disposto a entregar como trabalho, né?
Uhum. É, você que agora está estudando animação e tudo mais, dá para ver pela sua, dá para ouvir, né, pela sua voz, a sua alegria. É, me fala, você acha, olhando não muito desse olhar apaixonado, mas com um olhar mais assim na nossa situação atual do mundo, você acha que é bem promissor a área artística da área da animação?
Eu acho. E acho, inclusive, que, por exemplo, aqui no Brasil, o mercado de animação, ele tá crescendo, ele tá engatinhando. Meus professores, eles falam que falta muitas pessoas no mercado de animação que sabem o que elas estão fazendo. Porque muita gente começa a jornada sozinho e começa aprendendo sozinho. E é totalmente viável você fazer isso, sabe? Eu comecei a desenhar sozinha, não tive aula e professor para poder me ensinar e tal. Só que eu procurando essa ajuda, né, na faculdade, tendo esse apoio, é muito bom, porque eu me especializo justamente nisso, sabe? Então, uhum. Os professores, eles super encorajam a gente estar fazendo a faculdade para ter esse conhecimento, para ter a base que muita gente não tem. Que você pode conseguir pela internet, tem muita coisa gratuita que você pode procurar, tem muito curso gratuito que você pode procurar para você mesmo se informar de como fazer as coisas. Principalmente porque na animação tem muita técnica que você acaba aprendendo com o professor, ou com a ajuda de algum cursinho paralelo, alguma coisa assim, sabe? Porque antes da faculdade, eu sinto que eu tenho uma divisória, eu evoluí muito. E não é que eu não possa fazer essa evolução sozinha. Eu até posso. Só que o professor, ele encurta esse tempo, sabe? Uma coisa que eu podia estar aprendendo sozinha, sei lá, eu vou demorar 2 anos, com o professor eu consigo fazer um tempo menor. Então, quem tem a oportunidade de conseguir fazer uma aula, de conseguir procurar esse apoio, é muito importante, é muito legal de fazer isso. Porque você acaba construindo a sua experiência junto com alguém que vai te dar os toques. Isso que é muito legal. Eu percebi que o feedback faz total diferença. Meu estilo depois da faculdade e pro meu estilo agora que eu tô na faculdade mudou muito. Mas porque eu consegui acesso a livros, eu consegui acesso ao professor que fala, ah, você pode tentar fazer desse jeito, vou tentar fazer daquele outro jeito. Meus colegas também, sempre dando feedback, conversando. E isso faz muita diferença.
Eu vi um podcast faz um tempo já com o Rafael Grassetti, ele que foi o diretor de arte do jogo God of War, sabe? Ele trabalha lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, é um outro país, é tipo algum lugar de fora, e ele disse que tá faltando mão de obra boa, sabe? Tipo,
sim, que exatamente.
Falta mão de obra.
Exatamente, que os professores falam. Porque o pessoal acaba contratando as mesmas pessoas sempre, né? A gente tem que se mostrar, gente.
Sim, tanta gente talentosa por aí que fica anônima, né?
Por isso que é uma coisa, não adianta você fazer os desenhos muito bonitos e tal e não colocar na internet, não colocar em nenhum lugar. Você tem que mostrar para as pessoas. Eu sei que dá muito medo no começo. Eu fiquei muito com medo também. Quando eu decidi que eu queria melhorar na arte, que eu queria aquilo para minha vida, eu fiquei um ano inteiro desenhando para mim só. Porque eu tava com medo de mostrar. Eu podia ter mostrado a partir daí, sabe?
Sim, é difícil, né? Estar disposto a ser julgada é bem difícil. Assim.
Dá uma ansiedade, mas depois que você começa, é mais tranquilo. Porque você tem que pensar que, pô, você tá mostrando o que você sabe fazer. Ninguém vai te julgar, tá tudo bem.
Sim. E você, Gustavo, você acha bem promissor a sua área artística? Você acha que cada vez mais a ilustração vai ter um lugar no mundo? Vai ter cada vez mais gente reconhecendo esse lado?
Sim, na verdade a gente vê isso o tempo todo, sabe? Não tem um lugar hoje em dia que a gente antes que não vê, né? Essa maneira de expressão artística, digamos assim. A gente vê arte, tipo, em logos, né, de empresas, em logos de restaurante, a gente vê isso em todo lugar, só não tem muito bem a informação de que, tipo, tem uma pessoa por trás disso, né. Eu já conheci pessoas que não sabiam que essas artes eram feitas por pessoas, não por máquinas. Então, sim, tem essa desinformação, mas quando as pessoas passarem a conhecer mais e verem que isso é promissor, então vai ter muito mais, tipo, pedido, vai ter muito mais informação e muito mais procura, né, do trabalho.
Isso de tudo foi desenhado antes é uma coisa que eu demorei pra pensar nisso, sabe? Todas as coisas que a gente tem na nossa vida foi desenhado antes, projetado por alguém. Claro, isso é mais, por exemplo, design de produto, mas envolve ali a parte artística.
Tudo tem arte.
Com certeza. Não, muita gente fala que artista não dá futuro e tudo mais, mas quem vive sem arte, seja por filme, série, novela...
Principalmente agora na pandemia, né?
Sim, com certeza. As pessoas estão vendo mais nessa profissão.
Estão precisando, né? Às vezes, algum restaurante que abriu na cidade entrou em contato comigo para fazer a logo. Então, assim, é algo que, sabe, as pessoas consomem o tempo todo, mas mesmo sem saber que estão consumindo.
Sim. Verdade. Mas eu acho que é questão de tempo, porque quando começou a internet, por exemplo, o tanto de gente que relutou em ter um site, acha que não ia pegar, sabe, esse meio... Eu acho que é questão de tempo mesmo. A arte está ficando cada vez mais disponível para todos, né?
Sim, sim, eu também acho. Essa leva de pessoas, a nossa geração de agora, vai trazer a arte para um novo patamar. Acho que a gente vai melhorar aí como as pessoas veem o artista, né? Porque temos muitos na nossa geração, isso sim. É muito bom.
Com certeza, isso é verdade. E aí, vocês têm alguma dica extra, alguma coisinha aí escondidinha que não quer contar
uma
pra
dica.
Gente?
Desenhem. Não espera, tipo, você ficar melhor e tal. Ai, não, meu desenho não tá muito legal. Só desenha. Tipo, continua desenhando. Porque se você não tá no traço que você tá gostando agora, uma hora você vai chegar lá. É só o importante você continuar desenhando sempre, porque senão você não vai fazer nada. No final, é muita prática. Com muita prática, a gente consegue chegar no desenho, no traço que a gente tanto almeja. Acho que é um conselho valioso se eu tivesse começado a desenhar mais, mais nova ainda, tipo, com o intuito de melhorar o meu traço, de estudar desenho, porque mentira, você está estudando desenho, do que você só fazer algumas imitaçõezinhas e tal. Você procura estudar desenho sempre. Estar desenhando sempre ajuda muito, você evolui e já é um primeiro passo para poder conseguir o seu sonho, né?
Sim, na verdade, eu concordo com ela. Eu creio que você vai evoluir muito mais se você estiver produzindo, né? Então... Não é todo dia que você tem que fazer aquela obra de arte que você vai levar 10, 12 horas para fazer. Mas sabe, se você levar todo dia 2 horas, no final da semana você vai ter muito tempo, né? Muito tempo investido ali, você vai ter muito estudo, por exemplo. Então assim, é algo que você vai evoluir, sabe, com a prática. Então, sabe, é melhor você produzir um desenho que não tá tão bonito assim, do que não produzir nada.
Exatamente. Tipo, uma coisa muito legal, procura... curso na internet, procura vídeo no YouTube, tem muita gente dando conteúdo de graça sobre desenho e isso já é um primeiro passo muito bom para quem quer chegar nessa área.
E também, às vezes, eu acho que se cobrar muito atrapalha, mas tipo, tem que se cobrar, mas também com o pensamento que a arte, ela é relativa, por exemplo.
Exato.
Uma pessoa que faz cartoon, que pode ser vista como uma arte mais simples do que comparado com uma arte realista, às vezes vai ser muito mais reconhecida como um artista que faz arte realista.
Cara,
sabe?
Então, é aquilo lá. Tem muita polêmica entre os artistas sobre isso. E não existe estilo melhor que o outro. Todos os estilos são válidos. Como você acabou de falar, a arte é relativa. E todo tipo de arte vai levar tempo, você tem que se empenhar para qualquer tipo de coisa que você vai fazer. Então, tudo tem o seu valor. Cada um tem a sua jornada e sabe o que está fazendo. Tipo, você pode não estar feliz com o seu traço de agora, mas muitas pessoas podem olhar o seu desenho de agora e falar, cara, isso tá incrível, tá muito bonito. Não desiste do seu sonho porque você não tá conseguindo ver beleza no que você faz, porque tem muita gente que tá olhando e tá achando maravilhoso. Então,
E aí, Gustavo, você tem alguma dica para nos dar para alguém que está começando agora?
Então, a questão de produção, né? Produzam arte, estudem, estudem muito. Quando você achar que tá bom, estudem um pouco mais.
Exato. A gente quer, tem que estudar sempre.
Você só vai conseguir entrar no mercado quando você tiver uma certa satisfação, uma certa qualidade que você mesmo vai ter com a sua arte. Você olhar para aquilo e falar, tá bonito. Então, tipo, olhar para aquilo e falar, eu tô satisfeito com isso. Claro, você nunca tem que estar satisfeito com o atual nível. Você tem que estar sempre procurando evoluir. Mas
tá,
você vai
confiante.
Estar pronto quando você tiver confiante para entregar. Você falar, eu compraria isso. Então, assim você vai poder vender seu trabalho. Você compraria?
É, porque você tem que estar, de qualquer maneira, você tem que estar disposto a vender seu peixe. Você tem que estar ali gostando do que você está fazendo para você vender com propriedade.
Falando em vender seu peixe, fala aí as redes sociais de vocês, seus sites e tudo mais. Dá uma divulgada.
Me segue no Instagram, tá? Yupi.ga, Yupi é Yupi.ga. No caso, meu nome é engraçadinho só. Eu quis Yupi de Yupi, tipo, a expressão. E Gá de Gabi, né? Gabriela, meu nome. Pode colocar, tá lá, bonitinha. No Twitter também. Só que no Twitter, em vez de ponto, é um... esqueci o nome.
Underline,
isso.
Bom, eu sou o Tavo, né? Tavo de Gustavo. Então, vocês podem achar meu Instagram com @tavoarts, tavo.arts. No caso, depois do T vai ter um H, porque sim, no meu nome também tem isso. Então, meu Instagram é @tavo.arts, e o Twitter vai ser @gustavo5. Gustavo com H, após o G e T, Gustavo5.
É o nome especial dele.
Exato. Segue nós, manda mensagem na DM, eu respondo.
Vão lá seguir o trabalho deles, com certeza vocês vão gostar bastante. É um trabalho assim maravilhoso, vocês conseguem ver a evolução deles como artistas também, e chamem para fazer uma comissãozinha, para dar uma apoiada aí ativamente no trabalho deles, que sempre é muito importante.
Exatamente.
Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito gostoso a conversa. Eu nem vi a hora passar, de verdade. E, sério, muito, muito, muito obrigada.
Ai, foi tudo.
Muito obrigado também.
A gente tá muito feliz. A oportunidade de estar aqui é muito especial. Fiquei lisonjeada de estar participando.
Ai, que bom. Eu fico feliz. Espero que vocês consigam mais clientes, que a arte de vocês tenha mais visibilidade depois desse conteúdo, viu? Espero muito, muito, muito sucesso para vocês.
Obrigada.
Obrigada. Lembrando que o TEIA é um programa da cidade de São Paulo, realizado por mim e da ADESAMPA, agência vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Trabalho. Convido você a participar do grupo Rede de Empreendedores TEIA no Facebook. Espero que vocês tenham gostado bastante desse episódio. Convido vocês a ouvirem os nossos outros episódios também. Temos um sobre engenharia da vida, que é sobre engenharia ambiental, para quem gosta desse ramo, para quem quer ser engenheiro. Outro sobre marketing digital. A gente falou aqui nesse podcast o quão importante é divulgar o seu trabalho. Então lá também a gente dá algumas dicas sobre. E outros vários episódios que vocês com certeza irão gostar também. Eu sou a Aline Silveira, da Eco Cultural, e agradeço por você ter chegado até aqui. Tenha uma ótima semana.